Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Gente, domingo à tarde é dia de Xuxa. Ou será que é sábado, que é dia de Xuxa? Não importa. Mas é que é dia de Talento para Ser Feliz. Eu tô aqui com o Tadinho. Né, Tadinho? Como é que você tá, Tadinho?
Mais ou menos, Leila.
Ai, Tadinho, tá tão ruim assim, mas domingo de tarde não tá bom?
É um problema, eu não tenho problema. No fim de semana eu não tenho problema pra reclamar, eu fico triste.
Tadinho, mas amanhã é segunda-feira, não é um dia bom. Vai começar a trabalhar, vida boa, o Brasil crescendo desse jeito, quase quinta potência mundial. Não tá bom esse negócio?
A única coisa que cresce pra mim é problema e dívida, Leila.
Esse é o Tadinho, ele só reclama, ele só reclama. E quem que é o dono dessa voz, o dono desse personagem, tá aqui, o meu amigo Márcio Ribeiro.
Tcharam! Fala aí, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui no Talento para Ser Feliz, dessa figuraça que é a Leila. Trabalhamos juntos já há muito tempo.
Gente, faz tempo, porque foi uns 10 anos, 8 anos.
Não faz, hein? Isso que eles vão contar a idade, vai ser uma merda. Não fala assim.
Ô, Márcio, você desde aquela época, você já trabalhava no corporativo. Sim. Naquela época, você fazia muito mestre de cerimônia. E você fazia muita... Não era bem mestre de cerimônia, porque você fazia um envolvimento de toda... Enfim, quando tinha um evento na empresa, você fazia mais cerimônia, você envolvia as pessoas, você... Você nem sei como é que chamava aquilo.
O que acontece? Quando você faz um evento para a mestre cerimônia, você tem que ser uma pessoa flexível, como dentro de qualquer empresa. É. Você não pode ser contratado para fazer uma coisa só e ficar só faço aquilo. Então o cara me contratava para ser mestre de cerimônias e, eventualmente, eu tinha que mediar um debate, eu tinha que fazer uma entrevista, que é uma coisa muito legal que a gente faz, que é um produto que a gente tem, que é uma empresa onde você quer lançar um produto. É. Então você faz uma entrevista e eu vou fazer todas as perguntas que, eventualmente, o funcionário ou a força de venda quer fazer. Eu posso até brincar com o jeito mais que eu sou, sendo humorista, fazendo as perguntas que as pessoas se sentiriam meio melindradas de fazer. Eu sou um apresentador, não sou da empresa, eu posso fazer, que o cara sabe que aquilo vai dar problema e tal. É. Então ele já fala, pergunta isso, que todo mundo quer saber. Então já alivia, já fica uma coisa mais tranquila no evento. E atualmente eu sou um dos pioneiros do stand-up no Brasil. Foi um dos primeiros que começou o movimento há 7 anos atrás, com o Clube da Comédia. Eu estou fazendo um show especialmente para empresas. Né?
E como é que funciona esse stand-up especialmente para empresa? Como que é o negócio?
Porque você tem shows, e eu mesmo já fiz os meus shows várias vezes na empresa, que é o mesmo show que você faz no teatro, você vai e repete na empresa. Né? Eu estou adaptando o meu show do teatro para a empresa. Então, eu estou falando mais dos chefes, eu estou falando dos companheiros de trabalho, de como que é ir numa convenção. Enfim, estou brincando com esse tipo de coisa toda. Estou escrevendo ainda.
A empresa pode até de privar também, né? Quer dizer, você também aceita por encomenda. Olha aqui. O homem aceita stand-up por encomenda. Porque daí você já tem uma questão aí e você pode estar brincando com essa questão.
Bom, você sabe, a gente trabalhou junto, eu também escrevo, tenho texto próprio. Então, para mim, não tem problema de ficar escrevendo e fazendo, né? Tudo é acertado, não tem problema nenhum. Minha intenção é fazer com que a empresa saia valorizada e saia principalmente satisfeita. Porque o trabalho do artista, muita gente pensa que vai lá... Não, eu estou a serviço da empresa, eu não tenho essa coisa de estrelismo. Quando você trabalha com empresa, você tem que saber que a estrela é a empresa que você está. Você que é uma grande estrela. Não, é verdade. A gente sempre te tratou assim e o público sempre te trata assim. Quando você vai a uma empresa, você é a Leila Navarro, mas você está a serviço daquela empresa. Né? Então, a estrela é a empresa para quem você está trabalhando. Né? Você põe todo o seu potencial, toda a sua bagagem a serviço daquele contrato.
Então, Márcio, como é que a gente faz para se formar uma pessoa aqui como você? Porque você, quer dizer, você tem que ter um talento, você deve ter estudado arte, mas você tem que estar muito bem informado. Porque a coisa que mais me admira na sua capacidade de escrever e na sua capacidade de improvisar é... o nível de informação que você tem que ter. Você está ligado 24 horas por dia? Um cara que nem você, que, ou os outros stand-ups, que as pessoas que fazem stand-up, tem que estar ligado 24 horas por dia em tudo que está acontecendo, para pegar a piada certa, porque tem que ser a piada atual, tem que pegar o gancho atual. Como é que funciona? Eu acho que isso é um segredo, ou talvez é uma ferramenta, talvez.
É uma ferramenta, eu acho que essa é uma ferramenta, porque eu fiz curso de teatro, ok, mas isso só não me abaliza a fazer o que eu faço. O mestre de cerimônias, ele tem que ter, principalmente quando você trata de assuntos atuais, tem que ter um bom conhecimento geral, né? Hoje é muito difícil você ter alguém que tenha isso. Tem que ler seu jornal, saber o que está acontecendo. Então você tem que saber que hoje, ao abrir o jornal, o Obama vai pedir para que os mais ricos paguem mais impostos, não acharam o Gaddafi. Você sabe que a Dilma falou ontem sobre saúde. Então, tem que saber de tudo. Uhum. Porque alguma hora vai acontecer alguma coisa que eu vou botar essa informação. Uhum. Você tem que estar aberto.
É uma coisa até para fazer a piada,
exatamente,
né?
Porque... Exatamente. É uma coisa quase meditativa. Você está aberto. A hora que pinta o assunto, você passa, sai falando. É óbvio que você... A gente, como um bom profissional, você também tem palestra, sabe que... As palestras maravilhosas, aliás. Você sabe que você tem uma linha mestra. Se não acontecer nada, você segue na sua linha. É. Se acontecer, você tem que ter jogo de cintura para saber lidar com aquela situação. É assim que a gente faz. E essa coisa da cultura geral, isso eu falo para minha filha, isso eu falo para todo mundo que eu posso falar. Né? Leiam qualquer coisa. Leiam jornal, se informem. Meu canal preferido é a Globo News, sabe? Fico sabendo de tudo. Eu vejo a mesma notícia.
Quer dizer que
4,
uma coisa
vezes.
É você ser ator e uma coisa é você saber improvisar. Nem
claro,
todo ator sabe improvisar.
Não. Tem atores que, se você não der um texto, eles não fazem. Uhum. O stand-up, por exemplo, a maioria dos atores não fazem stand-up. Você tem humoristas fazendo stand-up. Uhum. Atores é difícil, porque o cara está acostumado a trabalhar com um texto. A gente escreve um texto, é óbvio, meu show é todo redigido, eu sou redator também, né? Mas eu não vou perder a oportunidade de brincar com alguém que está na plateia, não vou perder a oportunidade de falar uma notícia do dia, se eventualmente pintar uma piada, fazê-la, né? Você tem que estar aberto e disposto para isso. E, óbvio, tem a sua expertise de saber em qual momento você pode e em qual momento você não pode.
Agora, eu até acho que aprendi um pouco com você, quer dizer, na realidade, assim, eu sou meio intuitiva, mas a gente observa as coisas. E às vezes você aprende até sem saber que está aprendendo. E você é um cara que faz muito isso, e eu admiro, eu acho que eu até adquiri de você isso, que é você se criticar, você tirar sarro de você mesmo. Ah, claro. Quer dizer, isso é uma coisa que dá um efeito muito bom na plateia. O público sempre gosta quando a gente se ridiculariza.
Claro,
o público adora.
O público gosta de rir de alguém que se ferra. Que não seja ele. Não tem coisa mais engraçada do que você ver uma velhinha escorregando uma casca de banana, se tabacando para não cair. Você fala, ela pode quebrar as duas pernas. Mas depois que ela quebra, aí tudo bem, a gente arruma. Mas enquanto ela não quebra, você fica rindo, ela tenta se segurar. É engraçado. Mas, né? Então o público gosta de ver alguém se ferrando. E a sacanagem do stand-up, a expertise do stand-up, é que você começa se sacaneando. Né? Eu falo, quando eu nasci, coitada da minha mãe, não foi um parto, foi um resgate. A defesa civil foi me tirar de dentro da minha mãe, de tão grande que eu era. O paramédico trouxe meu pai e falou, é homem e é gordo, olha só, bum, o tamanho. Então, se alguém vai te falar de gordo, eu sei que eu sou gordo muito mais do que você. Eu tenho muito mais piada do que isso, né? Eu falo, eu sou fichado em rodízio, eu tenho foto de frente e de perfil. Então, essa brincadeira, isso que faz com que o stand-up seja uma pessoa legal. Porque você fica à vontade. E quando eu falei muito mal de mim, eu posso começar a brincar e falar mal de você. Fazer uma brincadeirinha com você, ser leve. A minha ideia e a ideia de qualquer um nesse meio não é constranger a plateia, fazer com que a plateia participe. Não é um monólogo. Você fala, o stand-up é um monólogo? Não é. É um show onde você está contando a sua história para um amigo. Né? E aquele amigo é a sua plateia.
E me conta uma coisa, por que você acha que o stand-up deu tão certo no Brasil? Você acha que tem alguma característica com o povo brasileiro? Você acha que... Porque, lógico, é uma coisa que nos Estados Unidos funciona muito bem, na Europa também funciona, mas no Brasil até pensei que ia pegar mais rápido. Até acho que demorou um pouquinho, não? Porque eu acho que cada vez mais está esquentando o negócio, ou não?
Bom, não, eu acho que...
Ou você acha que já teve uma fase melhor?
Não, está na fase melhor, porque... Domingo nós tivemos a estreia no Fantástico, um projeto do Cláudio Torres Gonzaga, que é amigo meu, chama o Stand-Up Nosso de Cada Dia. Estreou com ele fazendo um número, e o Márcio Smelling, que é daquela dupla dos Caras de Pau, fazendo outro. Né? Quando o termo vai para o Fantástico, ele tem alcance nacional. Ou seja, o stand-up está crescendo. Né? E ele deu certo porque você brinca com as pessoas, porque você faz um humor que não é só aquela coisa, aí tinha loira, aí tinha o papagaio, aí tinha o português, aí tinha um viado. Não. Que a piada, ela tem graça, você ouviu uma vez. Você ouviu uma vez a piada, na segunda vez você fala, é velha. É o produto mais perecível do mundo, é a piada. Quando você conta uma história engraçada, você pode contar aquela história várias vezes. Já, tem histórias que eu falo pra você, conta aquela. É. Que você fala, porra, eu lembro quando eu dirigi a Leila, ela contava uma história de uma faculdade, onde ela deu aula, que as pessoas pediram para ela sair e tal. Falei, pô, é uma história terrível, mas é uma história terrível que ela só virou a Leila Navarro por conta dessa história.
Que pode se tornar
também
engraçada. Pode vir
para engraçada. Pode se tornar engraçada. Para ela fez um sentido na hora. E o legal é você falar, pô, eu conto nos meus shows, eu conto meus infartos, eu conto como é que é a história na UTI. Eu faço disso uma coisa engraçada, né? Você não tem motivo para... É o que eu falo, o dia tem 24 horas. Com bom humor e com mau humor é o mesmo preço. Então vamos fazer com bom humor, que é melhor. Sem estresse, que é melhor. Uhum. Né? Então é mais tranquilo.
Me conta uma coisa, e é fácil, não sei porque eu lembrei da sua filha, e é fácil educar a filha com bom humor? Você, para ser pai, você também é um pai com bom humor? Ou pai, você assume outro personagem?
Não. Eu acho que assim, eu sempre tive muito bom humor, graças a Deus. Minha filha hoje tem 24 anos, está casada e tal.
Já casou, você nem contou, não sabia, que gracinha.
Tem um genro lá que fica fazendo bobagem com ela. Enfim, mas eu vejo hoje o bem que fez eu criá-la com bom humor, eu criá-la com, sabe, desmistificando algumas coisas. É óbvio que tem sempre, pai é responsável, tem que ter a parte séria, tem que conversar, tem que saber se está bem de saúde, tem que encaminhar, fazer acontecer. Mas se você faz tudo isso com humor, pô, eu sempre peguei minha filha para ver filmes, para falar sobre livros. Ela fala que a coisa que ela mais gosta é ouvir bossa nova comigo, porque eu vou contando as histórias, eu gosto muito de música, eu fui sonoplasta. Então, eu tenho um jeito de passar minhas coisas, tive um jeito, e eu mantenho isso até hoje, de passar minhas coisas para a Vera de uma maneira que ela aprendeu de uma forma muito legal. Tivemos nossas brigas, nossos desentendimentos, como todo pai com filho, mas os entendimentos e as brigas são muito mais reais do que quando você não liga para os filhos, né? Então você está ligando, eu brigo com ela, porque eu falo, eu brigo com você porque eu amo você, né? E é muito mais tranquilo, muito mais honesto.
Você, esse bom humor seu, essa sua qualidade, esse seu talento de fazer piada das coisas, você descobriu com que idade, Márcio?
Eu brinco que eu falo que eu era gordo, né? Gordo é sempre esquisito, né? Ninguém olha pra gordo, ninguém quer falar. Ninguém fala que eu quero namorar um cara de mais de 100 quilos, ninguém fala isso. Você vai falar que merda, meu cara, o cara é legal, é bacana, como é que ele é simpático, esse cara é gordo. Ou é feio, ou é pobre, ou senão que nem eu, gordo, feio e pobre, tudo igual. Tudo junto. Então você fala, pô, eu sou assim, eu tenho que ter algum diferencial. Uhum. Para as meninas olharem para mim, para eu olhar para eles, eu tenho que ter o quê? Então eu dançava, eu parecia um barril dançando, mas dançava bem. Dançava bem. Hoje eu, imagina, não posso nem andar, subir escada, mas eu dançava pra caramba. Né? Era uma coisa maravilhosa. Eu dançava no papagaio, a discoteca que tinha. E era engraçado. O Jô Soares fala, nem todo gordo é engraçado. Se gordura fosse engraçado, a gente ia no açougue, comprava 1 quilo de toicinho e punha na frente da TV pra rir, né? Não é assim. Você desenvolve um jeito, você tem que ter uma expertise. Você tem que se chamar atenção, você tem que sobreviver nessa selva, né? Então você tem que ser bom. Eu só sempre fui bem-humorado.
Então, porque você, eu já ouvi você falando no seu stand-up, não sei se era verdade, mas que você, de uma certa maneira, sofria bullying, né? Porque as crianças meio que querem isolar aquele que é diferente e tal, e você tirava isso na piada. É. Será que... Você acha que você, hoje se fala tanto de bullying, mas será que, pô, em vez de tirar na porrada, pode sair na piada também?
Ah, com certeza. Eu lembro que a primeira vez que o cara ficou, logo no começo, as crianças... Eles odeiam. Se você é magro, você é magro. Se você usa óculos, você usa óculos. Se você é gordo, você é gordo. Se você tem pé chato. Qualquer coisa eles vão achar pra você encher o seu saco. Aí o cara falou, viado. Eu falei, sou viado. Já namorei seu pai. O cara nunca mais fala nada. Fala, você é viado? Fala, eu e seu pai. Aliás, seu pai é mais ou menos. Hein? O pai do outro é que é melhor. Então você acaba. Porque o que o cara faz? O cara trabalha, é o tai chi. O cara te destrói com a sua força. Ah. Então, se você tem uma força contrária àquilo, Você tá fortalecendo o cara. Se você fala, não é isso mesmo, eu sou viado, porra, bicho. Vamos aí, baixa a calça, vamos resolver essa parada. O cara falou, que é isso? É isso o quê? Você não tá falando que eu sou viado?
Mas o que eu acho, assim, que agora eu tô lembrando eu adolescente. É. Porque a gente, depois que passou, é que você lembra da ideia. Nossa, mas se eu lembrasse, eu podia ter falado aquele naquela hora. Quer dizer, como é que a gente adquire essa habilidade, putz, de vir um pensamento certo na hora certa e você já dá o troco na hora, né?
Ah, tem que ser.
Isso é que é legal, né? Essa sinapse. Essa sinapse é que é importante.
Tem que ser rápido, porque senão
você
dança.
Tem que estar treinando isso, né?
É, senão você dança. Se eu fico muito tempo sem fazer show, por exemplo, eu já falo, puta, meio preguiçoso, porque você não tem aquela rapidez, né? É, mas a plateia é o máximo. Porque às vezes você tem cara na plateia, que tudo bem, a plateia ri, participa, ok, mas tem um cara que quer ofender na plateia. O cara não vai querer ofender um cara. Eu, por exemplo, já fui ofendido a vida inteira. Se ele fala uma bobagem, eu tenho 25 para falar para ele. E o cara acaba... Imagina, a plateia já pediu para a gente sair. Para as pessoas saírem da plateia. Para vocês estão enchendo o saco. Os caras tiraram o cara da plateia. Então, bullying sempre teve, sempre vai ter. É que agora chama bullying. Não é sempre chama pegar no pé, enchendo o saco. Né? Tinha o cara que você tava atrás de mim pra dar tapa na minha cabeça. Pô, era um saco.
Agora, você sempre fez papéis que foram comédias ou você tem na sua história algum papel dramático?
Não,
você
eu estreiei em teatro com o Nelson Rodrigues, de quem, aliás, sou fã.
Nossa senhora, eu nem imagino você fazendo Nelson Rodrigues, é sério?
Eu fazia um pai do vestido de noiva, uma coisa séria, em 87. Foi a primeira peça
profissional. E você curte isso? É legal?
Gosto. Nossa, é outra pegada, mas eu gosto. Agora é que o humor não tem igual, né, Leila? Ah. Você sabe disso, você fala uma coisa e a plateia ri, ela tá na sua mão. Você fala, eu vou segurar essa piada pra fazer, porque você sabe que a hora que você falava, o pessoal vai rir, né? Eu tenho uma história que eu conto no meu show, que eu falo da história, que tava louco, tem 14, 15 anos, tava louco pra transar com mulher, fica criança, adolescente, fica louco, só pensa em mulher, parece o diabo da transona, mulher, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí eu transei pela primeira vez. Paguei caro, mas transei. Eu seguro, porque eu sei que a hora que eu falar, paguei caro, mas transei, vai ser uma risada. Então você segura, porque você sabe que você vai... Tum. Deixa todo mundo prestar atenção, vamos fazer a piada crescer. Ficar uma coisa legal, que quando todo mundo ri junto, é uma comunhão, né? É que nem dividir o pão, você está dividindo a sua alegria, que é a coisa mais importante que você tem, o alimento da alma, né? O riso.
Você está em alguma peça atualmente?
Não, fiquei durante 5 meses, eu fiz um espetáculo chamado Venha Antes Que Eu Acabe, que era onde eu contava a história dos meus infartos, a história do cardíaco todo e tal. Aí estava na Globo fazendo uma Malhação, fiquei contratado 1 ano na TV Globo, fazendo Romero, professor mal-humorado e tal, era muito legal fazer. Trabalhar na TV Globo
uma delícia.
Nossa senhora.
No Rio, você estava no Rio,
sim,
então?
Sim, eu ia e voltava toda semana, né? E, nossa, os caras da... Conheço o aeromoço da TAM pelo nome já. Só que nem você quando andava com o falecido para cima e para baixo. E... Agora não, agora tenho feito alguns shows em São Paulo. Tenho feito shows em empresa. Aliás, quem quiser contatar é www.marcioribeiro.com.br. Tem um e-mail chamado contato@marcioribeiro.com.br. Tenho feito shows no Comédia ao Vivo, que é no Hotel Renaissance, no Seleção do Humor, que é no Folha. É, eu tenho feito shows onde eu abri, onde eu inaugurei. No Comedians, que é o bar do Danilo Gentili.
Mas
do
você
Rafinha.
Não está mais comandando os stand-ups?
Não, não estou, porque eu estou buscando mais essa coisa de carreira solo. E estou voltando mais para essa coisa do corporativo. Eu quero fazer mais isso. Para dar uma sossegada, porque
mas
essa
você,
coisa...
Mas eu me lembro que você estava com um blog no seu site que aparece uns videozinhos... Que tem
Sim, eu tenho vídeos no YouTube.
Ah, no,
né?
YouTube tem.
É, YouTube Márcio Ribeiro, você tem lá meu canal. Tem vários vídeos, tem eu no Jô Soares, com entrevista maravilhosa.
Ficou muito bom, gostei.
Ficou,
também.
Você viu, né?
Ficou muito legal.
Tem eu na Ana Hickman, tem eu com o pessoal do Pânico. Enfim, tem vários lugares, para algumas apresentações minhas, né? São bem legais, que a pessoa que vai me contratar, inclusive, pode ver... Um aperitivo ali do que é que tem coisas minhas do palco, né? Pequenas coisas ainda, mas nós temos esse projeto do corporativo. Ele vai virar um projeto para a internet. O Jacaré Banguela, que é um blog de humor fantástico, vai produzir para mim, né? Eu estou escrevendo junto com o Daniel Campos, que é um roteirista.
Mas
você
tem algum tema específico? Você vai trabalhar com vendas? Você vai trabalhar...
Não. O ambiente do escritório.
Ah, o ambiente do escritório.
O ambiente do escritório, né? Tem coisas do que ver? Deixa eu ver se eu tenho.
Que tem um pouco daquele seriado que você fez no SBT. Que aquele lá era um ambiente de escritório, aquilo.
Exatamente. O Câmera Café.
É, quer dizer, seria alguma coisa mais ou menos por aí também, né? É.
Por exemplo, tem, um... eu estou escrevendo isso aqui, por que eu leio?
Pode ler.
Eu até gosto de trabalhar. Ok, se não precisasse, eu nem aparecia aqui. Eu venho mesmo porque tem que ganhar dinheiro. E principalmente para ficar sozinho. Você vê que sozinho é uma coisa das mais difíceis de ficar. Mas é um bom motivo para sair de casa. Lá minha mulher me enche muito o saco. Não que o trabalho me encha, mas eu posso dar um troco, né? Sozinho é difícil ficar porque eu trabalho numa empresa. As pessoas não é que elas não gostam de você, mas elas querem saber se você está lá ou não está lá para te ferrar. Rola uma competição, entende? Mas não se preocupe, se você não estiver lá, eles não vão falar. Eles vão falar do mesmo jeito. Vão falar pelas costas, mandar e-mail, telefone, um para os outros, sem ficar que eles não vão falar. O lugar preferido para falar mal dos outros, aonde é na empresa? A máquina do café. Quando eu quero saber de alguma fofoca ou informação, eu vou para a máquina do café. Em época de crise no escritório, a gente nem trabalha, fica só no café o dia inteiro. Esta é a verdadeira Rádio Peão. Uma rádio que só tem locutor. E como fala esse pessoal? Todo mundo querendo saber quem vai dançar, torcendo para não ser ele. E principalmente comemorando quando alguém dança. E mentindo. Nossa, mas tem duas coisas que eles gostam. Mais do que fofoca, eles gostam de falar mentira. Mente mais que cartomante ruim, as pessoas. Boato e mais boato. Enfim, é esse tipo de coisa, de batida que a gente vai levar. A gente fala que, pô, o pessoal sabendo... Ó, podia, o pessoal sabendo que a gente... vai falar, vai ficar se reunindo, eles podiam trocar a máquina de café por um barril de cerveja, né? Pô, as pessoas iam se divertir muito mais. É, cada um trazia uma coisinha, uma porção de frango a passarinho, uns torresminhos, umas coxinhas. Por falar em coxinha, ontem levaram as fotos da gostosa do RH de biquíni na festa da casa da prima dela, pelo amor de Deus. A prima é uma maranga, mas a gostosa do RH, pelo amor de Deus, ela sozinha já é uma campanha de incentivo inteira, das boas, com premiação, bônus de viagem, tudo, uma maravilha. Fica todo mundo louco para produzir. É bem verdade que é para produzir para cima dela. Mas de algum lugar a gente tem que começar, né? Enfim, é esse tipo de coisa que a gente vai fazer para
vai fazendo para contar a história. Acho que vai ser um negócio muito legal. E é uma coisa que acontece em todo lugar, todo é uma lugar, realidade, né? Lugar. Quer dizer, você vem para o cotidiano, para o dia a dia, e poder estar tá provocando um pouco isso. E até, de repente, você já sabe o nome da gostosa
já
da
mete,
RH.
O livro, já
pode até dar os nomes. Pode até dar os nomes para as pessoas.
Fala do chefe. O chefe é aquele cara que ganha para ser melhor que você. Não importa em que. Por que ele ganha para ser melhor que você? Para reclamar de você. Ele não só pode, como deve reclamar de você. E aí o chefe fala, cadê? Você fala alguma coisa para ele, né? E tudo que ele fala parece que faz, te acusa de alguma maneira. Um dia ele perguntou, já vai embora? Eu falei, me senti dando um desfalque na empresa. Tentei conversar, ele disse, eu tenho que pegar meu filho na escola. Você tem filhos? Tenho sim, mas posso vender se o senhor quiser. Dá vontade de falar isso, né? Tem minha esposa. Aquele moleque é muito folgado. Tem 3 anos e ainda anda com o pai e com a mãe pra cima, pra baixo. Sua moleza tem que acabar. Você fica muito vulnerável na mão do chefe, né? Então aí você brinca, você dá qualquer desculpa, você fala. É fazer um stand-up brincando. É a primeira vez. Eu estou escrevendo isso essa semana. Uhum. É a primeira vez que eu mostro
legal,
isso em algum lugar.
Que legal.
Espero que esse programa me dê sorte.
Eu acho que vai ser muito legal. E eu acho que, de repente, você começando com um negócio desse, pode até criar um stand-up, sei lá, para o público mesmo.
Exato. Eu quero até falar com você, gente que a gente trabalha junto. É. De repente, você me dá um toque, me indicar algumas coisas, algumas pessoas.
Não, muito legal.
Botar no seu site uns pedaços.
Podemos pôr uns pedaços. Não, muito
vamos
bom.
Vamos fazer,
gostei.
Porque eu acho que o apelo é muito legal. Tem a história do cara que vai para a convenção, nunca foi para a convenção, nunca andou de avião. Ele é posto num hotel lá na Bahia, fica lindo, feliz da vida. Porque é hotel, praia, mulher de biquíni. Ele vai passar 5 dias numa sala com ar-condicionado, tomando comida. Tomando comida porque não bateu a meta o tempo inteiro, mas ele está na Bahia. Ele acha que está bem, que está legal, só se ferra. Enfim, é uma história em cima disso.
Não, muito legal. Eu acho que você pegou uma sacada legal e uma vertente que eu não vi ninguém fazer. Eu acho que é uma coisa legal. E você é muito bom para escrever mesmo. Você tem que aproveitar mesmo esse seu dom, essa sua facilidade. E quem quiser, que escutou o nosso programa, pode deixar seu recado aí, Márcio.
Opa!
Pra onde, qual que é o site, qual que é o telefone?
www.marcioribeiro.com.br. Lá é meu site, está em manutenção. Ainda tem uma agenda que está meio desatualizada, mas tem meus vídeos, tem meu caminho para o Twitter, para o Facebook. Aliás, eu uso muito o Facebook, uso muito o Twitter, tem meu e-mail e os meus vídeos no YouTube. Enfim, tudo que você quiser sobre mim está naquele site, contatos e tal. Vai lá que você vai gostar.
Gente, o Márcio é meu amigo de faz tempo, eu assino embaixo, o cara é bom, o cara vai fazer da sua empresa uma possibilidade de crescimento, desenvolvimento, reflexão, com alegria e bom humor. Poxa, isso aí é para deixar você pensando sério na sua convenção e no seu evento. Valeu, até a próxima! Obrigado!
Valeu, Márcio. Obrigado a você, Leila. Maravilha. Márcio.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.